Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Apocalipse. E estamos no capítulo 12. Nós vimos que este capítulo, de alguma forma, apresenta-nos o último toque da trombeta. Nós estamos aqui exatamente na entrada, podemos dizer assim, na antecâmara do céu, na antecâmara da eternidade. Porque o toque desta última trombeta irá encerrar o período chamado da Grande Tribulação, ainda que vai desdobrar-nos aqui com mais algumas personagens e mais alguns flagelos, nós iremos ver, mas é de facto a reta final, podemos dizer assim, deste período em que vários acontecimentos se vão dar. Nomeadamente, teremos aqui estas personagens, esta mulher, este dragão que surge, enfim, são símbolos e nós já iremos ver o que significam estes símbolos. Iremos ver também a chamada Grande Babilónia, que era a Babilónia religiosa, que era a Babilónia política e económica, que irão de alguma forma desmoronar, serão desmontadas e terminarão também o seu ciclo. Iremos verificar todos esses aspectos aqui neste período em que João se encontra. Então estamos no capítulo 12, só para recapitular vamos pegar no verso 1 ainda e depois então entraremos em mais detalhes a partir para a frente. Diz assim então o texto bíblico no livro do Apocalipse. Viu-se um grande sinal nos céus, a saber, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Nós já verificámos no último programa que esta mulher aqui simboliza a nação de Israel. Vimos realmente que esta imagem que João aqui presencia, de alguma forma é semelhante àquela imagem que José recebe num sonho, percebendo que o sol, a lua e as estrelas, 12 estrelas, se dobravam diante dele. Isto no caso de José. Mas José percebeu que ali tinha a ver com a autoridade que ele iria receber da parte de Deus. Isso veio-se a verificar mais tarde quando ele se tornou o governador do Egito. As 12 estrelas, o sol e a lua, representavam então a nação de Israel. A futura nação de Israel estava no seu início. Jacó tinha deixado de ser chamado Jacó para passar a ser chamado Israel. E então verificamos que aqui há uma comparação, uma identificação deste sol, lua e 12 estrelas com a nação de Israel. Nós encontramos isso relatado no livro do Gênesis, no capítulo 37. E de facto, como já dissemos no último programa também, só estou a fazer uma pequena recapitulação, verificamos que o livro do Apocalipse, que é a conclusão também da Bíblia, retoma alguns dos temas que é apresentado na introdução, que é o livro do Gênesis. O livro do Gênesis é o livro dos princípios, o livro do Apocalipse é o livro da Revelação, que vai de alguma forma trazer para nós aquilo que ainda não estava muito bem claro na nossa mente. Então o livro do Apocalipse é esse livro da Revelação, o livro que nos revela aquilo que é o propósito de Deus para a humanidade em termos finais, e por isso mesmo temos que retomar alguns dos temas que nos são apresentados então no livro do Gênesis, e nomeadamente este aspecto aqui, este símbolo desta mulher que representa a nação de Israel. Habitualmente nós usamos algumas passagens que aqui nos reforçam depois o segundo versículo que encontramos no livro do Apocalipse, aqui do capítulo 12. Usamos algumas passagens que só muitas vezes usamos no Natal, que é o caso de algumas que vamos ler agora, porque aqui o capítulo 12 do livro de Apocalipse, verso 2, refere ao filho que esta mulher iria ter. E aqui não estamos a falar, mais uma vez, nesta mulher, não estamos a falar da Virgem Maria, nem da Igreja, nem de outra entidade. Estamos a falar, então, da nação de Israel. Eu espero que tenha ficado claro no último programa que era a nação de Israel. Mas, no entanto, o filho aqui que é mencionado no capítulo 12, verso 2, refere-se, então, à pessoa de Jesus Cristo. Eu gostaria, então, de ler alguns textos do Velho Testamento que nos colocam também dentro desta mentalidade. O livro de Isaías, capítulo 9, verso 6, nos diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Temos aqui uma descrição por parte de Isaías de um filho que nos nasceu. É interessante ver esta expressão, e é essa expressão que eu gostaria de frisar. Ele apresenta aqui uma expressão, portanto, no plural e não no singular. Portanto, não é um filho que nasce a uma mulher, mas é um filho que nasce a uma nação. E, de facto, aqui o livro do Apocalipse faz-nos esta ligação também. Esta mulher aqui não é uma mulher indivíduo, mas é uma mulher, uma nação, que é a nação de Israel, que tem um filho, que é a pessoa de Jesus Cristo. E é esta nação Israel que, em primeiro lugar, tem este filho. Um filho se nos deu, um filho nos nasceu. Temos realmente esta relação aqui no livro de Isaías e podemos então associar claramente com esta mesma reflexão que é dada aqui no livro de Apocalipse, capítulo 12. Mas referente ainda a Jesus, aqui no livro de Isaías, e como eu disse, este texto é muitas vezes citado na época natalícia, encontramos alguns atributos e características de Jesus Cristo. Ele é maravilhoso conselheiro. E efetivamente, o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que nos dá as orientações, os conselhos sábios para a vida. E se nós seguíssemos as orientações que a Bíblia nos dá, certamente a nossa vida seria muito diferente. E já temos visto aqui ao longo dos nossos programas alguns exemplos simples de como estes conselhos que Deus nos dá são tão importantes para serem aplicados. Por exemplo, se nós nos lembrarmos aquilo que diz o livro de Provérbios, que na multidão de conselheiros há sabedoria, se calhar algumas decisões importantes na nossa vida nós não as tomaríamos sozinhos. Iríamos consultar algumas pessoas que são da nossa confiança para ouvirmos a opinião deles. E depois, então, de ouvir a opinião deles, tomar uma decisão. É importante nós aplicarmos os princípios bíblicos à nossa vida. Eu estou a dar este exemplo de aplicar um princípio bíblico que é na multidão de conselheiros há sabedoria. Poderia citar aqui uma série de outros exemplos que a Bíblia nos deixa para coisas práticas da nossa vida, que faz todo o sentido ouvirmos a voz de Deus, ouvirmos a Bíblia, o que é que a Bíblia nos diz sobre esta matéria e o que é que nós devemos fazer em consequência daquilo que Deus nos diz. Depois temos aqui um outro atributo que é Deus forte. E efetivamente a Bíblia nos mostra, e esta é uma mentalidade que muitas vezes tem sido diluída e nós precisamos recuperá-la, é que Deus não é alguém parecido com Satanás. E infelizmente esta mentalidade, às vezes tenho ouvido coisas tão aberrantes como esta. Ah, Satanás e Jesus são irmãos, eu já ouvi isto. Fiquei chocadíssimo, como é óbvio, é uma ignorância completa sobre aquilo que a Bíblia diz quando se afirma uma coisa destas. Agora, a Bíblia nos mostra que Deus é Deus forte. Satanás não tem nem de perto nem de longe o poder que Deus tem. E mesmo filmes que surgem nos nossos ecrãs, que nos falam dessa guerra entre o bem e o mal, e o Regresso das Estrelas, por exemplo, nos fala disso, não é? O Regresso de Jedi e todos esses filmes ligados com a Guerra das Estrelas nos mencionam essa guerra entre o bem e o mal, como que o mal quase que está a ganhar e de repente o bem ali consegue um truque e vence. A Bíblia não coloca as coisas neste ponto. Deus é Deus forte. Deus é o Deus que vence. E mesmo as situações em que Satanás aparentemente vence, como alguns casos que já vimos aqui, inclusive no livro do Apocalipse, quanto à morte, por exemplo, das duas testemunhas, que nós analisamos no capítulo 11, mesmo esse caso é por permissão de Deus. Ou seja, não é porque Satanás foi mais astuto e venceu. Não, é porque este Deus forte, que tem todas as coisas debaixo do seu domínio, permitiu que isso acontecesse, deixou que isso acontecesse. E isto revela o facto de Deus ser um ser superior, um ser forte, um ser que está para além da mesquinhez daquilo que Satanás pretende e quer, e a mesquinhez que muitas vezes nós temos. Deus está acima dessas questões. E por isso mesmo ele é um Deus forte. Depois temos a expressão ainda que ele é pai da eternidade. Interessantíssimo como aqui o autor do livro de Isaías nos remonta, nos leva a perceber a divindade de Jesus Cristo. Ainda que determinados grupos religiosos muitas vezes querem diminuir a pessoa de Jesus Cristo, dizendo que ele é um Deus menor, enfim, ele é o Filho de Deus e por isso ele é um Deus menor, vemos que aqui o livro de Isaías diz que ele é pai da eternidade. Este filho, este Deus, é o pai da eternidade. É a mesma essência, o Deus uno. Não há três deuses. Nós cristãos não adoramos a três deuses. Adoramos um só Deus, que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E é por isso que o autor de Isaías escreve então dizendo que este filho que nos foi entregue é o Pai da eternidade, é o Deus que é feito carne. É o Verbo que é feito carne e habitou entre nós. E depois ainda o último título que ele apresenta aqui, ele diz que é Príncipe da Paz. E efetivamente os homens têm procurado estabelecer a paz no mundo, Os homens procuram por todos os meios dizer não vamos mais voltar a cometer o erro da Primeira Guerra, e tivemos a Segunda, e depois dizem não vamos voltar a cometer o erro da Segunda, e não saberemos se teremos a Terceira, mas no mínimo temos uma série de conflitos em todo o mundo, constantemente, num canto da Europa, num canto da Ásia, num outro canto em África, num outro canto na América Latina, constantemente temos conflitos armados e o homem por si próprio não consegue estabelecer a paz. O único que efetivamente pode trazer a paz à humanidade é o próprio Senhor Jesus Cristo. E é por isso que ele afirma que ele é o príncipe da paz e a paz que ele nos concede excede o entendimento. Não é compreensiva, não tem a ver com as circunstâncias, não tem a ver com os factos que nos rodeiam, mas tem a ver com o facto que Deus age no nosso coração. Por isso ele é o príncipe da paz. E esta é a paz que não tem preço. Infelizmente há muitas pessoas que têm grandes riquezas, mas que são miseráveis no seu íntimo. São pessoas que não conseguem adquirir paz, porque a paz não está à venda. Muitas vezes seguem terapias, psicólogos, psiquiatras, drogas, muitas vezes meditações daqui e dali, meditações transcendentais e acolá, mas não resolvem o problema da paz, porque a paz está numa relação com Deus. A paz nós podemos adquiri-la na medida em que conhecemos a Deus e conhecemos a Cristo, que foi enviado para nos dar essa paz. Por isso ele é o príncipe da paz. E eu espero sinceramente que você faça a opção certa. Porque muitas vezes as pessoas dizem, eu busquei a Deus e não encontrei. Eu acredito que não encontramos quando não buscamos no sítio certo. Quantas vezes nós perdemos uma coisa, se calhar lá em casa, e se depois vamos procurar no escritório, é óbvio que não vamos encontrar. Se eu perdi a minha carteira, deixei a minha carteira em casa, eu posso revoltar o meu escritório todo, mas nunca vou encontrar a minha carteira, porque ela não está ali no escritório, está em casa. Então eu tenho que procurar no sítio certo. A mesma coisa quando nós buscamos a Deus. Temos que procurar a Deus no sítio certo. Porque Deus não está longe, como dizia o apóstolo Paulo, Deus não está longe, Deus está perto, Deus quer desenvolver um relacionamento connosco. É isso que ele nos desafia a fazer. E quando nós buscamos a Deus, Deus se revela. Porque ele é o Deus de paz, o Deus que quer estabelecer um relacionamento connosco. E nós encontramos ainda aqui no livro de Hebreus, por exemplo, uma outra citação relacionada então entre Deus e o povo de Israel, a relação que ele tem com o povo de Israel e como Deus se relaciona com esta nação, tornando-a uma personagem quase. Por isso nós encontramos no livro do Apocalipse esta referência a esta mulher que simboliza a toda a nação de Israel. O livro de Hebreus, capítulo 7, verso 14, diz: pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá. Ou seja, no livro do Apocalipse, João diz que aquela mulher com sol, lua e 12 estrelas teve um filho. E aqui o livro de Hebreus diz que Jesus procedeu de Judá, veio de Judá, tribo da qual Moisés nunca atribuiu a sacerdotes. O apóstolo Paulo, ainda aos Romanos, capítulo 9, verso 4, diz: são israelitas, pertencem à adoção e também à glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todo sempre. Amém. Vemos aqui a afirmação de Paulo sobre a divindade de Cristo e, ao mesmo tempo, afirma a humanidade de Jesus, dizendo que ele provém da nação de Israel. E mais uma vez, citando ainda o Velho Testamento, o livro de Miqueias, capítulo 5, verso 2 e 3, um texto mais uma vez subejamente citado na época de Natal, onde diz: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como os grupos de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Temos aqui mais uma referência claramente à relação de onde Cristo provém. E ele provém, efetivamente, da nação de Israel. Isaías, que é do Velho Testamento, provavelmente o autor que mais fala da pessoa de Jesus Cristo. Isaías é uma referência incontornável. Alguns dizem, inclusive, que é o Evangelho do Antigo Testamento. No capítulo 66, verso 7 e 8, ele diz: antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viesse as dores, deu à luz o seu filho. Temos aqui claramente esta referência a Sião, como a nação de Israel. Sião é uma expressão usada para a nação eleita de Israel. e esta nação eleita deu um filho. Então podemos claramente associar, sem qualquer ginástica difícil e intelectual ou interpretativa, claramente associar esta mulher que é citada, símbolo, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 12, à nação de Israel e o filho que nasce a Jesus Cristo, sem qualquer margem para dúvida. Verificamos isso, inclusive citando este livro de Isaías, capítulo 66, que eu penso que se ainda restassem dúvidas por todas as citações que eu já fiz, mas se restassem dúvidas, creio que este capítulo 66 do livro de Isaías retira qualquer dúvida, demonstrando de facto que de Sião nascerá um filho, e esse filho refere-se então à pessoa de Jesus Cristo. Mas os símbolos não ficam por aqui. Portanto, temos estes duas personagens já, a mulher que simboliza a nação de Israel e o filho que simboliza a pessoa de Jesus Cristo, que é Jesus Cristo. Depois encontramos mais um símbolo. Vejamos então o verso 3 e 4 do capítulo 12 do livro de Apocalipse. Diz assim João ao escrever: viu-se também outro símbolo nos céus. Ok, o que pressupõe que os símbolos que nós estivemos a trabalhar anteriormente, portanto, também eram símbolos, e é interessantíssimo ver que João, quando trabalha aspectos simbólicos, ele o revela. Quando são aspectos mais literais, ele também não deixa de o afirmar. Portanto, são aspectos simbólicos aqueles que estamos a trabalhar agora. E ele vai referir que símbolo é este. Ele viu outro símbolo nos céus. E que símbolo é este? Diz aqui o texto bíblico: eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então temos aqui mais uma vez uma imagem muito viva, mas ao mesmo tempo são símbolos. Quem é este dragão? Quem é este símbolo, este dragão vermelho? Então ele aqui, e nós vamos ver, que ele simboliza a pessoa de Satanás. Agora alguns vão dizer: mas Paulo, como é que tu sabes que este dragão vermelho simboliza a pessoa de Satanás? Sei porque já li o resto do texto que vem a seguir. E é simples, se você lesse o verso 9 também comigo do capítulo 12 do livro do Apocalipse, já saberia que este dragão aqui simboliza Satanás. Diz assim o verso 9 do capítulo 12, não é preciso ser um grande cientista, um grande intérprete das Escrituras, um grande teólogo, para perceber que este dragão então simboliza Satanás. Diz assim o verso 9 do capítulo 12 do livro do Apocalipse: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, lembra-se do livro do Gênesis, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Podemos então identificar, sem qualquer aspecto de especulação, quem é o dragão vermelho. E este dragão vermelho é claramente Satanás. É importante nós ficarmos naquilo que a Bíblia nos diz. E porquê é que este dragão tem 7 cabeças e 10 chifres? Aqui fala-nos acerca do poder. E o próprio Senhor Jesus Cristo, quando foi tentado, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, verificamos que Satanás se apresenta diante de Jesus, dizendo e mostrando-lhe todos os reinos do mundo, e dizendo que lhes poderia entregar nas mãos de Jesus se Jesus prostrado o adorasse. Claramente identificamos que Satanás tem autoridade e poder sobre os reinos do mundo. E nesse sentido aqui este dragão com 7 cabeças e 10 chifres e com os diademas identifica então a autoridade que Satanás tem, o poder que ele tem. E a Bíblia nos mostra que Satanás desde o início, e por isso aqui um dragão vermelho, desde o início ele veio para matar, roubar e destruir, nas palavras de Jesus Cristo. Ele é o assassino desde o início. O Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, nos afirma sobre isso. E ele não tem, de facto, misericórdia sobre a humanidade. Se ele tiver que matar milhares, genocídios provêm das mãos de Satanás. Se ele tiver que maltratar as pessoas, ele maltrata as pessoas. Se ele tiver que enganar as pessoas, operando maravilhas e milagres, se isso conduzir à morte eterna das pessoas, ele vai fazê-lo. E, infelizmente, muitas vezes somos ludibriados, enganados, por este ser, que é, acima de tudo, um ser astuto. E a Bíblia nos diz que ele era Lúcifer, ele era um anjo, e verificamos aqui o texto do Apocalipse, reforça esta ideia dos anjos que ele trouxe atrás consigo, um terço das estrelas do céu, diz lá o texto, e provavelmente o que simboliza, mais uma vez porque isto é um símbolo que João está a descrever, simboliza que um terço dos anjos vieram e seguiram Satanás. Isto estamos a falar dos seres celestiais. E como é que Satanás faz isso? Satanás não é nada daquilo que o homem tem pintado. Nem o inferno de Dante consegue descrever quem Satanás é. E, efetivamente, se olharmos para a Bíblia, provavelmente vamos ver uma figura que não é a habitual figura que nós temos de Satanás. Ezequiel, capítulo 28, verso 12, diz: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Está-se a referir a Satanás e não a Jesus Cristo. Estavas no Éden, no jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. E Deus aqui está a fazer uma descrição de o rei de Tiro, que é símbolo de Satanás. E acho interessantíssimo que o filme de Mel Gibson sobre a crucificação de Cristo retrata de uma forma muito mais bíblica a figura de Satanás. E aparece aquela figura que não se percebe no filme se é um homem, se é uma mulher, por causa desta expressão. Creio que Mel Gibson, neste aspecto, fez um trabalho fantástico de realização, mostrando que Satanás é uma figura formosa. É uma figura sábia. E aquela imagem que nós temos muitas vezes de um ser com chifres e um tridente na mão, como já vimos quando estudámos a igreja de Pérgamo, isso tem muito mais a ver com o deus Pan, o deus que tinha um templo em Pérgamo, do que com Satanás que nós encontramos descrito na Bíblia. Era esse deus de Pérgamo que era meio homem, meio bode, que tinha chifres e tinha um tridente na mão. E nós temos copiado essa imagem acerca de Satanás. E este ser formoso, inteligente, que tem levado a humanidade a cair vezes sem conta, afastando-se de Deus. E por isso Deus coloca, desde o Gênesis capítulo 3, verso 15, inimizade entre a mulher e a descendência, e ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É esta referência que encontramos aqui, mais uma vez, Apocalipse retoma o tema do livro do Gênesis. E ainda o capítulo 12, verso 5 e 6 diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho será arrebatado por Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar, para que nele se sustentasse durante 1260 dias. Mais uma vez aqui esta referência ao tempo da grande tribulação que Israel terá, será de novo chamado ao palco da história da humanidade, e Satanás claramente irá travar uma batalha no sentido de exterminar a nação. Talvez por isso entendemos tantos laivos de xenofobia contra os semitas, tanto antissemitismo, tem a ver com esta ação diabólica no sentido de tentar destruir a nação de Israel. E é por isso que ainda hoje há tantas ações, e a Segunda Grande Guerra talvez o culminar do mais macabro ação que Satanás desferiu contra a nação de Israel, levando ao extermínio de milhões de judeus, e nós percebemos esse antissemitismo presente em muitas nações, claramente manipulados, sem que se deem conta, pela ação diabólica que está por detrás disto tudo. E nós iremos voltar a estes temas e no próximo programa certamente não deixaremos de abordar com sinceridade, transparência e muito cuidado todos estes textos que encontramos no som deste livro. Por isso não deixe de ouvir aquilo que Deus tem para lhe falar. Até ao próximo programa e que Deus o abençoe ricamente.